passam pela política.
Sobre a proteção de Deus e do Estado laico.
Quem concorda permaneça com a amizade, quem discorda se manifeste. Aprovado o projeto.
Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente.
Nós estamos aqui há algumas horas já conversando.
Está aberta a ordem do dia.
Está aberta a ordem do dia. Olá, amigas, olá, amigos. Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente, da Shuri. Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral, intelectual, genial, incrível, fantástica, deliciosa, extremamente etílica dos cientistas políticos Graziella Tessi e Vitor Oliveira, trazemos até vocês, neste dia 15 de setembro, às 18 horas e 17 minutos, algo sobre o maravilhoso mundo dos parlamentos. Grazi, o barulho tchicá, da latinha foi da onde, hein, Grazi? Foi daí, Grazi?
Já diria o Pequeno Príncipe. Não há cerveja melhor do que a tomada na sexta-feira à noite. Olá, olá!
Sob a sombra do baobá. Tá bem, Vitão? Como é que estão as coisas? A Grazi meteu uma propaganda agora da Verdinha que não foi pequena, hein?
Fala. Pois é, rapaz. Não, Verdinha no Rio tem aquela música lá, né? Então, mas enfim, deixa pra lá. É, tá tudo bem. Música, pô, fez sucesso. Da Ludmilla, a música.
Eu não conheço Ludmilla, assim, eu não sei nada que a Ludmilla canta.
Desculpa. É. Não, tá tudo certo. Você tá perdoado pela geração. O millennial aqui te perdoa. Talvez a geração X não te perdoa.
Chique.
É, apesar que eu sempre erro a geração X, Z, Y, F.
Ah, mas aquele fim do abecedário é sempre difícil. X, Y, V, W, o que vem?
Eles mudaram, né? Antes não tinha. Quando eu era moleque, não tinha W nem Y.
Nem Y, né? Pô, que isso.
Mas é isso, gente. Saúde. Boa, bem-vindos a mais uma edição do podcast aí, vocês todas. E você, Humberto, como é que você tá?
Eu estou bem, estou animado. Essa semana começou a veiculação do Legislativo Educa, às segundas-feiras. Audiência incrível, várias manifestações interessantíssimas. Inclusive, nosso querido Léo Guarujá aqui desejando aí saudações, que ele ouviu lá a estreia, gostou. Teve uma galera aí que já se interessou, eu vou falar no final. O negócio tá chique, mas a gente não pode deixar de considerar aqui as presenças ilustres dos nossos queridos companheiros e companheiras, amigos e amigas de todas as tardes de sexta-feira. Beatriz Martinez dizendo que hoje ela não aceita nada menos que os exímios apresentadores comentando a questão filosófica do nosso querido Maquiavel, né? Renan Checon dizendo que sextou, André Montoro dizendo boa noite, Marcelo Alcântara vindo com boa noite cambada, eu adoro essa palavra, cambada, né? Wilson Paes desejando boa noite aos Savanners e, obviamente, a sua amada Elisângela. Tiago Gomes, primeira vez desde o começo ao vivo, então um grande abraço para o nosso querido Tiago Gomes e, obviamente, para darmos início ao programa de maneira harmônica e musical, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Guerreiros, blam blam, Sueli Testa conosco e o hino da entrada de Sueli Testa sendo cantado aqui na voz de Humberto Dantas. Ô, pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês. Em tese, a gente não teria que falar absolutamente nada a respeito do julgamento dos mais de 1.300 réus no STF do golpe de Estado de 8 de janeiro de 2024. Pessoal, primeira coisa, assim, esqueçam de ficar dizendo assim, só 17, tudo isso, 17 anos, porque quebrou um relógio. Não é sobre isso o julgamento, galera. É sobre a dizimação do Estado Democrático de Direito no Brasil. A tentativa disso é imensurável. Portanto, eu me reservo o direito de dizer que acho que o STF pegou leve demais metendo 17 anos na testa do primeiro. Depois 14, depois 17, eu, pra mim, era 30, 50, né? Tem que ser mais, é mais, porque é imensurável perder a democracia. Viu, senhor Cássio Nunes Marques? Pro senhor o golpe só vai ser punível quando ele se concretizar. Aí talvez o senhor não tenha mais cadeira no STF. Mas, dada a proximidade com os golpistas, talvez o senhor seja ministro da Justiça, por exemplo. Pode acontecer. O André Mendonça foi ministro da Justiça de quem aparentemente esteve bem próximo de patrocinar o golpe. A Justiça vai mostrar antes que o senhor esbraveje. Mas com calma a gente chega lá. Agora, aí nos aparece a pérola do advogado do segundo réu, falando sobre o primeiro e querendo aparecer, dizendo algo nos seguintes termos. Ele não foi lá defender ninguém, ele foi aparecer. Mas olha que interessante.
Esse julgamento, ele está sendo jurídico de Aécio? Ou esse julgamento, Aécio e agora Thiago Matar? Ou esse julgamento está sendo político a fim de criminar mais alguém?
Criminar.
A fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender. Porque parece que estão sendo usados como, diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios.
Maquiavel, alguém deve ter falado, oi, ele, Maquiavel, os fins justificam os meios. Primeiro, vamos começar.
Todas as vezes é muito bom. Não cansa.
Cara, essa é quase tão boa quanto o candidato padre. É tipo aquelas assim que a gente vai sempre citar. Porque...
Candidato padre. Que destreza! Que destreza! Pelo amor de Deus! Ô, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Por que isso? Porque não tem nada a ver com o legislativo. Mas vamos colocar isso no legislativo. Primeiro. Na ciência política, na filosofia política. Essa sentença atribuída a Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, e ele não escreveu embaixo do baobá, ele não escreveu num planeta distante, imaginário, nada disso. Essa sentença, os fins justificam os meios, ela sequer talvez exista na porra da obra. E um monte de gente fica lendo isso sem nunca ter lido. Então vamos começar pelo começo. Depois, se tem uma interpretação possível, disso são outros 500. Primeiro ponto. Segundo ponto, o nosso amigo advogado aqui, bicho, viajou, mas tudo bem, as pessoas erram, todos nós erramos, a gente também já errou um monte de coisa aqui, no STF não pode errar desse jeito, mas tudo bem. Mas agora vamos pro pedaço mais interessante. Aí a palavra vai para Alexandre de Moraes, que resolve dar uma bronca no rapaz. Ele ficou bravo, resolveu dar uma bronca no rapaz, né? A Amanda Lobo dizendo aqui que todas as sustentações orais foram grotescas. Mas também, né, Amanda, é aquele negócio, já perdeu por um, perdeu por mil, vamos tentar fazer gol de bicicleta no meio de campo. Aí começou a avacalhação. Mas o Alexandre de Moraes é o seguinte, as pessoas estão vindo aqui pra lacrar, pra fazer farra no plenário, pra poder botar vídeo no Instagram. Ele fez uma leitura muito, assim, sociológica, talvez até menos jurídica e mais sociológica da realidade, e disse, provavelmente porque um tonto desse, ele fez ofensas ao cara lá, queira ser vereador algum dia, algum lugar. E aí a gente foi atrás. Ô, Grazi, não é que o cara já foi vereador, Grazi? Então...
Gilberto, detetivão do legislativo.
Eu fui stalkear o advogado. Caramba. O advogado disputou na vida 3 eleições. Em 2016, com 677 votos, o equivalente a 1,45% dos votos da cidade dele, ele foi eleito, por média, pelo PTC, Partido Trabalhista Cristão, que hoje é um desses outros partidos aí, Avante, Agir, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Ele foi eleito vereador na cidade de Votuporanga, 2016.
Ai, pertinho de São Paulo.
Em 2020, não, pertinho não, super longe. É em São Paulo, mas é lá no extremo. Depois de São José do Rio Preto.
Tá.
Você tá confundindo com o Votorantim, que é mais perto.
Ah, tô
um
mesmo.
Um pouquinho. Isso. Né? E Votorantim não é...
Cajamar,
é isso, Votoporanga, é isso. Exato. Em 2020, pessoal, pelo PTB, o nosso personagem, doutor é sensacional, né? Mas saiu assim na urna. Doutor Harry Valdir Katwinkel, sei lá o raio que seja, teve 15 mil votos para prefeito em Votuporanga e ficou em segundo lugar com 36% dos desejos dos votuporanguenses. Esse sujeito tá fazendo furdúncio no STF essa semana, representa muita gente, com todo o respeito. 36% dos eleitores de Votuporanga votaram nesse cara em 2020. E em 2022, agora, ele teve 11.171 votos pelo Solidariedade para deputado estadual e ficou na condição de suplente. Então, Alexandre Moraes, com todo respeito, senhor ministro, não é porque o cara queira ser, ele já é político, ele já causa, ele já faz o furdúncio dele e ele representa muita gente. E aqui eu não tô menos problema, mas ele já representa muita gente. O Pequeno Príncipe já representa muita gente. E não duvide que ano que vem ele vai tentar representar mais e mais pessoas. Olha que interessante, pessoal. E aí, hein, Graça? Você votaria no Valdir aí? No
Valdir.
No Harry Valdir? Harry Valdir é ao estilo Jair Renan.
Valdir do
Tribunal. Ele vai saindo com o nome de urna, o Pequeno Príncipe, nas próximas eleições.
Doutor Príncipe. Ele vai sair. Com apoio do Orleans aqui em São Paulo. Podia ter, né? O apoio. Orleans.
Eu fico me perguntando em quantos discursos ele já não mandou essa na vida política dele. Você pensa nisso também?
Muito, muito, muito. Mas, pessoal, Grazi, agora eu vou apertar o pause na Graça e vou passar para o Vitão a parte triste da história. Além de ter sido expulso pelo Solidariedade, mas galera do Solidariedade, vocês não deviam nem ter admitido, cara. Porque ele foi condenado em 2019 por, em 2016, ter agredido fisicamente a mãe e a irmã. Ele se defende...
Não falha nunca, né?
Não falha nunca. Não falha nunca, você tem toda a razão, não falha nunca. Ele foi acusado de agredir fisicamente a mãe e a irmã. E perguntado à época, era vereador. O que que ele fez, por que que ele fez aquilo, blá, 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 etc. Ele disse que estava defendendo a honra do pai, porque elas só queriam a herança dele. Olha, galera, quando alguém quer a herança de alguém, mesmo que de uma forma muito, assim, indelicada, você não vai esborrachar, né? Você não vai bater e tal. Ele se defendeu também dizendo que não foi ele quem bateu, mas sim foi uma troca de pancadas. Então ele assume, teve pancadaria em casa, na casa do Harry Valdir. E muito provavelmente, então, para defender a herança do pai, ele bateu na mãe. Parafraseando o Pequeno Príncipe de Maquiavel, os fins justificam os meios. Ah, meu amigo!
Cara, sabe que eu lembrei de uma coisa quando eu tava vendo, a hora que apareceu essa história, assim, né? Eu falei, cara, toda pessoa tem direito à defesa.
Claro!
Toda pessoa. Até a mais abjeta, assim, dos criminosos e tal, tem direito à defesa. Porque, inclusive, ninguém pode ser acusado de algo além daquilo que fez, né? Então, enfim, se uma pessoa cometer um ato, né, que é digno de repúdio, hediondo e não sei o quê, mas tá sendo acusado de outro, ela tem que ser... O advogado deve, né, fazer, não, ela, isso daqui não tem nada a ver, é só isso daqui e tal. E assim, a hora que eu comecei a ver, aí eu vi essa fala e eu falei, cara, me lembrou de um documentário que eu vi, foi até atrás aqui o nome, recomendo aí que todo mundo veja, porque é muito interessante, chama O Advogado do Terror. É um documentário de 2007 sobre o Jacques Vergier, que foi advogado de, cara, causas super controversas. Tipo, ele foi. O caso, acho que mais famoso foi do Carlos Chacal. Que ele foi advogado do Carlos Chacal. Mas ele foi de vários, assim. Cara, tipo, ex-nazista. Puta, só assim. E era um cara que, obviamente, gostava de aparecer. Mas que também, de maneira. Era um cara muito inteligente, assim. E um cara muito sofisticado. Que dificilmente confundiria o Pequeno Príncipe com o Príncipe do Maquiavel.
Com certeza.
Com certeza. E que ele tinha uma tática de negar a legitimidade do tribunal. Porque ele também ele defendeu, por exemplo, terroristas argelinos que na época lutavam pela libertação da Argélia da França, dos laços coloniais. Então, assim, era um cara que tinha um... Ele questionava a ordem política que estava sendo julgada pelo tribunal, saca? Tipo, então tinha, assim... É um negócio muito interessante. Claro que, porra, tem diversas camadas aí nesse julgamento. Mas aí eu lembro que a hora que eu vi esse ontem, ou anteontem, eu não lembro exatamente quando foi, acho que foi anteontem, né? A hora que eu vi, estamos na sexta-feira aqui gravando esse podcast, né? A hora que eu vi esse, o cara fazendo isso, eu falei, cara, é uma... Humberto, quando quer que eu pare que falhou a Grazi, eles ficam mudando a tela aqui no YouTube.
Não, mas...
Como você pode perceber, ela ficou segurando a risada porque é ela que tá esgarçando.
O negócio de ficar mudando a tela é tipo a musiquinha do Oscar. Quando eles querem que eu pare de falar, eles ficam mexendo na diagramação aqui do YouTube. É exatamente isso.
É ótimo. Não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu tava interessadíssimo. Eu tava interessadíssimo na história. Ela tá arrumando a iluminação. Pela ordem. Pela ordem.
Só pra concluir. Mais um minuto pra eu concluir aí, seu presidente. Só que, assim, é um negócio fascinante porque, ao mesmo tempo, você fica com raiva do cara e você fica com admiração pela
inteligência.
Pela linha que ele tá trazendo e pela distinção, assim, da tal. Então, ele é um personagem, assim, digno de nota. E esse cara, é a paródia, é a versão... Não é nem a paródia, paródia é uma coisa inteligente, né? É a derivação merda, para parafrasear o Porta dos Fundos aqui, de uma coisa que faz sentido quando você está defendendo gente que está sendo acusada pelo Estado de ir contra o Estado. Né? Que é fazer uma defesa questionando a legitimidade do Estado, questionando a ordem das coisas, o próprio Estado de Direito. E ele podia fazer uma defesa questionando os exageros, né, do Alexandre de Moraes, que existem. Os exageros existem. Da própria justiça, que existem. Ele podia ter feito uma coisa inteligente e tal. E aí você vê o produto final, né? E aí eu fico triste pelo nível do que a gente está debatendo, do que a gente está discutindo, cara, e pelo nível da galera que estava tentando contra o Estado de Direito do Brasil.
Gente, eu gostei da moça que chorou porque não deram boa noite para ela. Moça, quer boa noite, vai ver Jornal Nacional.
Não, porque é da Globo Lixo.
É, da Globo Lixo, não serve pra nada. É, muito bom, muito bom.
Mas, pessoal, ó, vejam esse documentário, chama O Advogado do Terror, é muito interessante.
Boa, boa, boa. Mas deixa eu completar um negócio aqui, com base nessa sua fala, Vitão. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo e se inspira nelas pra atuar. Só que muitas das coisas que a gente vê na vida, a gente acha que é fácil de reproduzir. Vamos pensar numa coisa que todo moleque faz, assim. Quer dizer, todo moleque. Muitos moleques fazem, muitas meninas fazem, muitos meninos fazem, que é ver um esporte e achar que domina o esporte e tentar reproduzir isso de uma forma e dá merda. O cara tropeça, o cara faz errado. Mas quem nunca, né, sonhou em meter um gol de bicicleta, né, e dá tudo errado? É isso, cara. Eu acho que o cara assistiu o documentário aí do Vitor e falou, agora eu vou mitar aqui. Ah, meu amigo, mito é um só e qualquer hora dessa você vai encontrar com ele. Ou você vai defender ele no STF, ou ele vai pra cadeia. Vocês vão ver o tamanho da encrenca desse negócio. Mas, galera, JT conosco. Fazia tempo o JT não vinha. O Wilson disse que sempre aprendeu que o STF teria foro pra discutir condicionalidades e sempre que vocês falam em reforma do judiciário, quais seriam os motivos impulsionadores disso? É, preciso pensar. Pergunta difícil, hein? Achei complexo. O nome do primeiro acusado, do primeiro condenado, é Aécio, bicho. Lúcio Costa. Aécio Lúcio Costa. E pra piorar, o cara trabalha na Sabesp. Já foi demitido, né? Mas realmente abriram a porta do esgoto naquele 8 de janeiro.
Não, é importante dizer aí que o... Como é que é o nome do cidadão? Arley... O Arley Wilson...
Halley Valdir.
Isso. Contou que não é, e aqui não é uma crítica ao nome dele, talvez uma crítica aos pais dele, pelo péssimo gosto, mas...
É Júnior, viu, Vitão? Só pra te avisar, é crítica ao avô.
Então, aos avós. E aos pais, por terem passado adiante. Exato. Meu pai tem um nome complicadíssimo, que eu não acho que não é nem feio, é só excêntrico, esquisito, mas ele fez questão de não passar adiante esse legado. Então, meu pai teve bom senso, que o meu avô não teve. Meus avós. Mas, enfim, o fato é que... É, eu nem lembro o que eu tava falando, mas lembrei. a gente... não, esqueci o que eu ia falar.
Bom, vamos, então, vamos seguir.
Que eu tava falando do nome do sujeito, né?
Vamos seguir. O Bernardo fez um comentário aqui ao lado, dizendo que sempre escuto a gente, mas nunca tinha participado do chat. Eu vou guardar o comentário que o Bernardo fez aqui para os abraços virtuais de uma maneira muito especial, Bernardão. Pode ficar tranquilo que você será contemplado na sua observação. Bom, essa semana nós também divulgamos mais uma edição mensal do Índice de Governabilidade, aquele indicador que eu, a Joyce Luz e o José Mário Vanderlei temos feito mensalmente na consultoria 4i, na Foreign Intelligence, e o índice varia de 0 a 100. O presidente Lula perdeu um ponto em relação ao mês anterior, então agora ele atinge 45%. É uma medida muito delicada em termos do histórico do presidente Lula, sobretudo seus dois primeiros mandatos, onde ele atingia médias superiores aí a 60 pontos, etc., na imensa maioria do tempo em que ficou no poder. Mas é uma média muito condizente com o que existe mais atual na política. Só lembrar que uma fala recente do ministro Haddad dizendo que a década de 2013 a 2022 foi a década trágica, ela efetivamente foi muito difícil do ponto de vista econômico sob alguns aspectos, e ela também foi uma década trágica do ponto de vista do ambiente político. Se pensada na capacidade das partes que emergiram com força ou que se mantêm fortes na política dialogarem. Não existe nenhum problema de um país ter sua esquerda, sua direita aguerrida, com certas certezas, percepções e convicções. O problema é quando não existe possibilidade de diálogo. Então Lula colhe um resultado muito ruim no legislativo de novo em agosto, promove a reforma ministerial no começo de setembro e vamos ver se isso gera algum resultado para o indicador de setembro.
Não entrou ainda, isso que eu ia te perguntar. Não entrou ainda a reforma.
Não, então porque aí em outubro a gente fecha setembro, vamos ver o que acontece. O judiciário também teve queda, mas ainda está julgando pautas do governo anterior, portanto o executivo está perdendo. Mas a agenda que está perdendo é a agenda que já veio da legislatura anterior. E na opinião pública, Lula tem resultados muito melhores que Bolsonaro. Lula tem mais de 50% no indicador de opinião pública, diferente de Bolsonaro, que começou com 58% em janeiro de 2019, mas já estava em 44% em agosto. Lula não, Lula está reto, assim, ele está flat, assim, ele está totalmente, quase que não muda de um mês para o outro. Então esse é o IGOV, né? Não é o ENGOV, é o IGOV. Né? Mas o governo tem que tomar cuidado porque pode enjoar essa história. Então tem que mexer e tem que mexer na relação com o legislativo. E é impossível dizer que o governo não saiba disso e que não esteja minimamente se esforçando para isso, mesmo que esteja perdendo alguns aliados à esquerda para ganhar alguns à direita.
Fez cagada essa semana, né? Importante a gente falar. Que foi essa nomeação de ministro envergonhada?
As portas fechadas
essa semana.
Uma coisa ridícula.
Que é isso, gente? Não, eu não sou o Arthur Lira, mas eu dou razão a ele de ter ficado bravo, cara. É patético, gente.
Não foi bem o Lula Lelé, e aí os dois deputados foram pra lá, o Márcio França ganhou o ministério dele, a Ana Moser acabou recebendo lá uma reunião de consolação, que é muito triste, e o Lula aprendeu alguma coisa, aparentemente, e ainda não entregou a FUNASA e a Caixa Econômica Federal. O problema é que quanto mais demora para entregar prometendo que entregaria, mais partidos aparecem dizendo que querem, Grazi. Agora já é Republicanos, MDB, União Brasil, PSD e Progressistas. 5 inscritos em FUNAS e Caixa Econômica Federal. E aí, Grazi, como é que fica?
Humberto, a sensação que me dá é que quanto mais inscritos tem, melhor o preço fica para o governo. Não é ruim assim para ele, não. É por isso que demora. Né? Como todo esquema de leilão, o governo quer saber quem dá mais votos pelo mesmo cargo. Né? Então, a questão é ter confiança nesses líderes de partido no quanto de voto eles vão conseguir dar por esse cargo. Porque o que a gente está trabalhando agora, e que está muito sui generis, esses partidos fatiados que dão dão frações de apoio, né? Então, uma coisa meio religiosa, estão dando um terço, né? Um terço do apoio, dois terços de apoio, mas ninguém fecha, né? Não tem mais partido porteira fechada.
Boa.
E é mais difícil quando é assim, porque o governo depende de confiar no líder nesse percentual de apoio que ele vai colocar, né? E aí tiveram coisas super engraçadas essa semana, do caso de partidos que tem vice-líder que é do governo e o mesmo partido tem vice-líder que é da oposição, né? Engole essa daí, cientistas políticos.
Nervoso, né? Bem louco isso, hein? Bem louco isso, hein?
Eu não sei interpretar isso. Se vocês sabem, é difícil, a gente não tem...
Curiosíssimo, né, Grazi? É curioso.
Eu acho que dá pra pensar, Grazi, na chave do partido meio catch-all, entendeu? A gente tá tendo essa sedimentação em alguns partidos... E eles estão formando bancadas que não são... Não que as nossas bancadas sejam coesas do ponto de vista do funcionamento, a gente sabe que elas são.
Dá mas pra brigar é um all plus, né, Vitão?
Cara, não sei. Eu acho assim, a gente tem ali alguns catados, a gente sempre pensou isso do MDB. Quando o MDB entrou no governo Lula lá atrás, foi mais ou menos assim, veio vindo, né? Veio vindo, acabou fundo. É, no fim das contas, a adesão venceu.
Só no segundo mandato.
A adesão venceu o medo.
o pessoal, eu vou precisar mesclar dois instantes da televisão. Assim, que é o... Momento Nelson!
Não.
Você manda as coisas no chat privado? Você acha que ninguém vai falar?
Vitão, o que aconteceu no aeroporto ontem, Vitão?
Não aconteceu nada. Meu voo atrasou 2 horas, foi isso que aconteceu.
E aí você foi ver a microempresa. A quinta série... Não me deixe em paz. Vitor, ontem...
Passa o assunto, Humberto.
Encontrou com o ministro...
Humberto, não te autorizei. Humberto, não te autorizei.
Só isso. Não, só encontrou. Só encontrou. Sensacional. Melhor momento.
A gente vai ter que estender essa gravação ao vivo. A gente vai ter que começar a
picotar o programa.
A editar de
melhor
novo.
Momento, Nelson.
Alienamos toda a nossa audiência agora, mas fiquem felizes que vocês não ficaram sabendo do que aconteceu.
Nelson Rubens de hoje, o melhor momento Nelson Rubens de hoje. Ô, pessoal, deixa eu falar. A gente vai falar de reforma política em poucos minutos, mas só uma última questão aqui, duas últimas questões. Cara, o Pacheco resolveu meter 2 contra-ataques hoje, ontem, bem interessantes, do Senado. Primeiro ele disse, olhando para o STF, por sinal o STF com essa história do aborto, eu entendo a discussão, mas não é no STF, hein? O STF tá entrando numa coisa de aborto 3 meses, cara, não tá na lei. Aí não tem interpretação possível, cara. O tema é importante, a sociedade precisa discutir, mas é do legislativo isso, cara. E aí tem uma galera...
Interpretação possível tem, Humberto. Tanto é que foi interpretado que o início da vida é uma interpretação.
Não tá definido. Sim, Grazi, mas... A Constituição fala em situações específicas para o aborto. O STF está liberando, está sugerindo liberar. É bem delicado. De novo, não é uma posição, não estou me posicionando aqui de jeito nenhum.
Sim.
Não estou me posicionando, mas estou dizendo, o STF está entrando numa seara que corre o risco de um contra-ataque do legislativo de acabar com o que existe. Radicalmente. Não duvidem do nível conservador deste Congresso Nacional. É aí que eu quero chegar. Eu acho que o STF está empurrando o debate de um jeito em que há um risco da lógica do império contra-ataca, manja, muito, muito delicado. E eu vou usar um outro exemplo com base nisso que eu estou falando do Pacheco para mostrar o quanto isso pode ser verdadeiro. O STF está discutindo a questão da maconha. também de uma forma assim, quase legislando, não sei se interpretando a regra. E o Pacheco veio a público essa semana e disse: eu vou lutar com força para proibir a posse de qualquer droga nesse país a partir de uma PEC dentro deste Congresso Nacional. É a resposta. O Pacheco está se posicionando de uma forma bem conservadora contra uma atividade da STF. Então, primeiro round, Pacheco versus STF, no, na questão das drogas. E aí, hein, bicho? Porque pode desandar esse trem, cara.
É, eu acho, Beto, que eu discordo de você nesse ponto.
E não, aí não diz... mas pode discordar à vontade.
É, e aí não diz respeito nem só a uma questão de conteúdo. Eu entendo que, de fato, no, numa democracia, o direito da minoria ele precisa ser resguardado pelo judiciário. Não existe, existe pouco espaço para direito da minoria pelo critério da maioria, né, por definição. Né? Então, nesse sentido, muitos direitos de minoria em outras democracias também só foram garantidos por conta do contrabalanço do judiciário. E eu entendo e eu concordo com você que possa haver uma resposta ou
um contra-ataque
do legislativo. Mas também a democracia não pode ficar refém de um contra-ataque o tempo todo. E a questão especificamente, acho que a gente precisa setorizar essas coisas, né? A questão especificamente do aborto é uma questão de saúde pública não abordada pelo Estado. Né? Então fica todo mundo discutindo muito a questão da vida, a questão de não sei o quê, enquanto a questão de saúde pública não é resolvida e as mulheres morrem. As mulheres pobres morrem, né? As
mulheres sim, não dão jeito. Perfeito. Não, infelizmente, é medonho isso. Mas então, eu tenho assim, medo de piorar e muito a situação.
Sim. Agora, do mesmo jeito que pode se interpretar a interpretação do direito à vida é uma, a interpretação do direito à saúde também é uma. As pessoas têm direito à saúde, né? E se a mulher tem direito à saúde, ela não pode morrer com um cabide dentro dela, apodrecido, né? Desculpa o termo muito, muito explícito.
Forte, mas é isso. É isso que acontece em muitos casos.
Porque as coisas não são abordadas com base empírica. As coisas são abordadas num mundo completamente teórico e distante do que é uma constatação de problema de política pública, né? E a constatação de problema de política pública é que isso, né? Mulheres morrem em decorrência de abortos mal sucedidos. Porque o fato do aborto ser proibido não faz com que a mulher não tente abortar. Só faz com que ela tente abortar de formas caras, ilegais e mal sucedidas. Né? E provavelmente fora desses 3 meses, inclusive, né? Porque se isso fosse regulamentado e houvesse uma forma de acesso clara, isso poderia ser cumprido de forma de uma forma mais equilibrada e que tenha mais a ver com os direitos que estão elencados na Constituição. Né? E só porque o Vitor também já adiantou a indicação dele hoje, falando a indicação documentário.
Tem mas eu tenho mais uma, hein?
Hã?
Eu tenho mais uma, hein?
Tem um podcast novo chamado As 10 Mil, que maravilhoso, da Angela Boldrini, que eu gosto muito, e tá aí em qualquer plataforma, falando de um caso específico que aconteceu, que foi uma clínica, chama Caso das 10 Mil. Uma clínica de aborto que foi desbaratada e que todas as mulheres que tinham prontuário médico nessa clínica tiveram seus prontuários expostos para todo e qualquer agente que por ali passou e foram processadas cada uma delas. Né? E aí eu acho que tem uma discussão muito, muito bem qualificada e fica aí minha indicação dessa semana já.
Boa, boa. Vitão, só fazer algum rápido ponto? Fica, claro, claro.
Não é nem sobre a questão. Não é sobre a questão do ponto de vista, como posso dizer assim, substantivo, né? Porque eu concordo com a Grazi. E acho que assim, o argumento é engraçado, né? Porque o argumento reacionário, tanto contra, né, a questão da política de drogas, quanto a questão do aborto, é exatamente o mesmo e oposto ao que a Grazi falou, e eu concordo com a Grazi. que é o de que, sim, a regra impede que as pessoas façam isso, o que é um absurdo à luz do que acontece com o uso de drogas, né, pela população em geral. O uso de drogas, ele existe desde que o mundo é mundo, e as mulheres vão abortar, e aí todos os problemas, os condicionantes sociais aí da saúde vão atentar para contra a saúde das mulheres, né? Mas sem querer entrar nessa seara, apenas para reforçar aqui a minha concordância com a Grazi, né, mas dizer que eu também concordo com o Humberto, que, cara, tem um risco aí grande. Tem um risco grande
a gente retroceder bizarramente.
Eu não esperava essa postura do Pacheco. Eu fiquei surpreso.
Pois é.
Do Pacheco escolher essas pautas para marcar uma diferença dele em termos de... Porque é isso, o cara fez o isentão, o governo Bolsonaro inteiro, certo? Sobre questões que atentavam para contra as instituições. E o cara resolve escolher essa agenda para marcar a posição e para se mostrar um cara atuante e forte politicamente, seja o que for. Então isso me deixa preocupado.
É uma estratégia, na minha percepção, eu tô com você nisso, e a minha percepção é, ele se deu de isentão no Bolsonaro para não dizer que ele embarca no conservadorismo com o Bolsonaro no volante, que é uma temeridade para muita gente à direita.
Boa.
Agora que o motorista tá inelegível,
usou
tá
fora, garfo e faca, tá bom, pode falar a mesma coisa.
É isso. Agora, talvez ele diga, pô, talvez agora eu brilhe. Ou eu possa dialogar com um mundo pelo qual eu tenho alguma afeição, né? Por quê?
E o Duro é o cara querendo entregar alguma coisa pra mostrar, né? Que
E nitidamente ele vai querer entregar. Eu tenho pra mim que a PEC antidrogas vai ser a bandeira do Pacheco pra ele tentar terminar esse mandato até 2025, dizendo que tem uma marca. Que marquinha! E Pacheco assim, cara, eu não consumo droga, eu não tenho afeição, eu preciso estudar muito pra entender se eu sou a favor ou contra, eu não voto nesse jogo. Mas que marquinha medíocre, hein, Pacheco? Que marquinha pequena agora? Pra mim, né? Pra minha agenda. Uhum. Pra agenda da população, baita marca pra um país que é conservador.
A gente sabe que talvez até eleve a aprovação do parlamento, eventualmente.
Pois é.
Mas é o que a Grazi falou. A justiça tá aí pra ser contra-majoritária até, né? Eventualmente, né?
De bolsonarista que gosta de uma maconha, meu amigo, olha, não vou falar nada, vai, Júlio.
Mas é isso, eles gostam de terem o direito exclusivo.
Né? É isso.
Eles gostam que gente, da possibilidade que gente preta vá para cadeia por fazer a mesma coisa que eles fazem, que é andar com uma quantidade baixa da substância, né? Então, assim... Tudo cai numa questão de preconceito e misoginia no final. Né? Então, a pessoa pode estar tudo em cima do muro, mas no final, quando é para decidir sobre os corpos das mulheres e ter esse racismo velado com o nome de antidrogas, fica muito claro. E eu acho assim, a coisa que eu acho mais baixa é lidar com os sentimentos das famílias que sofreram brutalmente por conta de familiares que tiveram abuso de drogas, né? Porque muitas famílias foram destruídas por causa do abuso de drogas, né? E isso ser instrumentalizado por essas pessoas que colocam como se a descriminalização fosse resultar em todos abusando de droga, como se alguém fosse a favor de abuso de drogas ou do próprio aborto, né? Do aborto como forma contraceptiva. É de se tornar religioso para pensar que não é possível. Essas pessoas precisam, em algum momento, serem punidas, nem que seja depois da morte.
Só fazer dois comentários bem rápidos, assim, para fechar. Primeiro, me preocupa muito que o Pacheco tenha escolhido essa pauta. Porque ele podia ter escolhido várias para usar a narrativa, não apenas de deixar uma marca, mas também de ir contra o judiciário. Porque, assim, a gente sabe que é óbvio que a gente discute aqui isso sempre, o quanto que o judiciário avança, né, passa além da conta e não exerce autocontenção. E a gente sabe que o Pacheco podia ter escolhido, cara, tem pelo menos umas cinco bolas que estão quicando que ele podia ter escolhido para fazer isso.
Concordo.
Mas ele escolheu essa.
Total.
Mas deve ter escolhido com pesquisa, viu, Vitor? Eu não duvido.
Não, claro.
Eu não duvido.
E uma segunda questão é, falando aqui para outros homens que estão na nossa audiência e que eventualmente discordem dessa nossa posição e estamos, né, como disse a ministra Carmen Lúcia, feliz um país em que as pessoas podem, né, você pode xingar desde que eu garanto que você possa me xingar, né? Foi mais ou menos isso que ela falou pro cara, né? Ela falou porque estamos numa democracia, mas só faz uma pesquisa rápida na sua mente, né? E se você tiver condições, né, investigar um pouco mais a fundo, cara, eu duvido que se você tiver 10 mulheres próximas entre amigas, parentes, né? Eu duvido que tenha menos de 30% delas que não passou por uma questão muito séria relacionada a algo com, que tem a ver com aborto. Duvido muito. Né? Então,
Ou seja, precisamos discutir esse negócio de uma maneira séria e técnica. Né? É tenso.
Como questão de saúde pública.
Bom.
É isso. A família desses caras fez aborto e não teve problema nenhum.
É claro. Entendeu? Muitos fizeram. Passaram por situações de uma perda natural, tal, mas que tem toda uma questão em volta, que quando certas mulheres chegam no hospital, acusam de ter tentado, quando na verdade foi uma perda natural do corpo, né? Você imagina o constrangimento, né? O constrangimento de determinadas mulheres com determinado perfil chegar no hospital e dizer: perdi meu filho de maneira natural. E um médico duvidar, por exemplo, um médico mais conservador duvidar, uma pessoa mais conservadora ali presente duvidar. Essa situação é muito estressante, gente. É um negócio muito sério, é um negócio muito grave.
Final das contas, é sobre isso, né? Eu posso ter mestrado, posso ter doutorado, eu posso ter pós-doutorado, eu posso ser o que for, né? Quando diz respeito à autodenominação do que eu posso ou não posso fazer do meu corpo, eu não tô no mesmo patamar do que o Humberto e o Vitor, né? Só para falar nos exemplos mais próximos.
Você tem toda a razão.
A gente tem a população é dividida no meio, aqueles que podem decidir o que fazem com o próprio corpo e aqueles que não podem.
Não, e aí você começa a dividir, por exemplo, e você percebe, vamos lá, mulheres pretas não podem mais, não podem tanto quanto mulheres brancas. E assim sucessivamente, homens pretos não podem tanto quanto homens brancos. Em média, né?
Como com a tendência. Questão da droga é a mesma coisa, né? Quem vai ser preso com uma determinada quantidade de droga, quem não vai. Né? É o preto e o branco, é isso.
Eu tenho uma amiga...
Vai tomar em quadro quem não vai.
Eu uso muito em sala de aula uma questão que uma amiga me disse uma coisa, uma certa vez me disse uma coisa. Ela é preta, o filho dela é preto, e ela falou assim: meu filho não pode correr na rua.
Uhum.
Se o meu filho correr na rua e a polícia ver, ele toma esculacho e não é pequeno. Se o seu filho branco correr na rua, as pessoas acham fofo. É muito louco isso, cara. É muito louco isso. Quando você para pensar, você fala, caramba, cara. Aí, claro que quem nunca passou por isso, nunca viu, nunca ouviu, nunca sentiu, vai dizer, ah, imagina, você acha? Eu não acho. Né? Eu não tô no campo do achismo, eu tô no campo da certeza. É muito impactante isso. É muito impactante. Porque você vai limando a sociedade. E aí sobra o quê, né? O homem branco, rico, né? E é fácil falar desse lugar, mas a gente precisa ter empatia e enxergar o outro. A gente precisa enxergar o outro. E a gente não enxerga, é dificílimo enxergar o outro. Mas vamos que vamos. Trazer um elemento aqui de leveza com essa galera maravilhosa que está aqui com a gente sempre. Então o Anderson Santos apareceu, Miguel Duarte também. Eu gosto do Miguel Duarte, eu gosto da foto do Miguel Duarte. A foto do Miguel Duarte me gera sensação de alto astral, principalmente por causa do penteado dele, que é igual ao meu. O Rafa
Fix. Eu me identifico.
Você vê como representatividade é importante, né, Humberto?
Pois é, tá vendo? Vitor, junte-se a nós, Vitor.
Eu vou lutar ferrenhamente para que isso demore.
Eu quero trazer o outro lado da moeda do Pacheco. Porque o Pacheco não comprou a briga só com esse ativismo do STF olhando para o conservadorismo da sociedade, ou dele mesmo, enfim, ele representa. Agora, ele também parece que disse que a mini-reforma eleitoral não é essencial no Senado, não tem motivo para haver urgência. E aí eu vou aplaudir o Pacheco. Claro que pode ser que ele esteja dizendo tudo isso para ver o quanto ele ganha lá na frente. E aí ele acelera e entrega. Mas eu tenho para mim que aquele apelo que a gente fez aqui na semana passada, é óbvio que não foi isso, que ele não ouve, que ninguém parte. Não é isso, mas assim, aquele apelo que a gente fez aqui na semana passada dizendo, Pacheco, o Senado de novo nessa condição de submissão absoluta, porque esta reforma política que está tramitando no Congresso Nacional é o estereótipo mais bem acabado do absoluto peleguismo do Senado se ela for aprovada. Senhores 81 senadores, se os senhores, não é nem aprovar, não precisa aprovar, se os senhores votarem, mesmo que seja para rejeitar, se os senhores apreciarem esta matéria, os senhores se encaixarão no estereótipo mais bem acabado de pelegos da nação, acessórios da república. Os senhores senadores serão enclausurados na ideia de inúteis de plantão. Com todo respeito, se essa reforma política, gestada num grupo de trabalho de urgência, num grupo de trabalho de afogadilho e assodado, que passou do jeito que o presidente da Câmara quis, com pouquíssimos envolvidos e a maioria votando de qualquer jeito, sem nem saber o que estava votando e incapaz de dizer as consequências do que estavam votando, porque vocês, maioria de 513, não fazem ideia do que vocês votaram, e parlamento é assim mesmo em todo lugar do mundo, mas se o Senado não servir de freio para isso, eu não sei para que existe esta tal casa revisora. Calar, frear, impedir também é revisar, meus amigos. É essencial pensar isso. E aí, Vitão? E agora? Sem entrar no mérito do que está lá escrito, porque isso a gente ainda vai falar.
Durante a...
Já não, a PEC 9, que... o Senado deve concordar com ela, e aí, a vaca foi pro brejo, né? Aí a viola foi em cacos.
Da anistia, né?
É, a da anistia.
Anistia, tá lá. Que é um péssimo nome, né? Mas, enfim,
é, que anistia é outra.
Passada de pano para. Para os maus feitos dos partidos. É, eu acho que, assim, cara, primeiro, foi. Foi uma. Passou tão rápido na Câmara que não deu nem tempo de. Isso tem sido um problema. E o Lira já sacou isso e tá usando isso muito a favor dele. O Lira não tá nem aí para quando criticam que ele tá passando por cima do processo e do tempo e não sei o que. Ele tá nem aí.
Nem aí.
Então, assim, ele não tem um problema de alguém fazer... E ele aproveita, porque realmente não teve... Cara, não deu nem pra mídia reagir, não deu pra sociedade civil reagir, não deu pra... Cara, nada. E mesmo se tivesse reagido também, é isso. Né? A gente tem um convencimento ali das lideranças de que modificações que vão... E esse é um problema, essa é uma consequência bastante negativa da redução da fragmentação, na minha visão, assim. É uma hipótese que eu tenho de que a redução da fragmentação no Brasil e esse encastelamento de vários partidos médios aumenta a capacidade deles, não só partidos médios, mas o sistema vai, eles vão fechando o sistema. Tem menos competição desse ponto de vista, assim, das questões partidárias. Mas isso é uma hipótese, né? E os caras concordam muito com isso, né? E os deputados individualmente... Nem aí para isso, né? A gente discutiu aqui semana passada extensivamente ali a questão do, né, especialmente das sobras e tal, que são questões muito relevantes e tal. Mas você tem micro questões ali, micro incentivos, assim, que os caras mexem, então nem aí, cara.
E depois não sabem nem o que fazem, né? A Grazi mesmo falou semana passada, os caras não fazem ideia da consequência.
Não, e ninguém sabe. Tem umas coisas que, cara, a gente tem que admitir, nem a gente sabe. né? Nem a gente sabe. E por isso que não pode mexer, ou que tem que mexer com muita calma e muita parcimônia.
Não dá, né, tempo. Você tem que ouvir, você tem que ouvir vários especialistas, discutirem entre si. Essa semana eu estava mó discutindo com o Humberto e com o Vitor a questão da distribuição das sobras. Depois conversei com o Lara também essa semana, que estava aqui, com o Cláudio Couto. E a gente vai conversando e a gente vai se entendendo, colocando argumentos. É assim que você constrói, né?
Isso.
Mesmo especialista, gente. Mesmo especialista.
Porque, ó, pegando o exemplo da coisa mais legal que aconteceu recentemente, que foi o fim das coligações na proporcional. Cara, quantos anos a gente debateu isso?
Nossa, muitos
anos. Anos a gente debateu isso, cara.
Quase 30.
Mas aí chegamos numa medida. Quando tinha consenso na academia, praticamente consenso. Eu acho difícil alguém que discordava disso, né, assim.
Exatamente.
Então, sei lá, cara, eu acho que, né, eu concordo muito com a Grazi nesse. E com relação aí ao Senado, cara, eu prometi que eu não ia falar mais mal do Senado depois que o Senado segurou umas bombas ali na época ainda do Bolsonaro com relação especialmente à legislação ambiental e tal. E eu
concordo com o Beto. Você faz muita promessa, Vitor, você devia fazer menos promessas.
Mas acontece, eu tenho uma... É engraçado, porque eu, uma formação religiosa não envolve... Eu vou pro inferno, né, de fazer promessa. Isso é tentar a Deus, segundo o calvinismo. Né? Esse negócio de fazer promessa é bizarro do ponto de vista...
É mesmo?
Sim, você pode... Porque você tá ameaçando Deus de alguma coisa?
Nossa,
que você não
católico
adora
uma promessa. Católico,
exato.
Tudo faz promessa.
É uma perspectiva, assim, diametralmente oposta e tal. E apesar disso, eu faço promessas seculares, que envolvem o meu comportamento e o que os outros vão fazer. Tem nada a ver com Deus, né? Assim. Mas o Senado, eu acho que até aqui vem se portando de uma maneira que, de fato, contrasta com a Câmara. Né, e que vai contra a minha ideia de que o Senado não serve pra porra nenhuma. Com perdão aí da expressão, pessoal. Mas é isso, tá? Vamos esperar agora. Vamos ver o que o Senado vai fazer. Né, e eu espero que o Senado dê uma segurada nessa onda.
Senhores senadores, não fazer é fazer. Segurem a onda. Segurem
essa reforma. Dilema fundamental da sociologia, mudança e persistência social.
Mas, gente, eu acho que nessa aí a gente se fia na vaidade do Pacheco. Porque o Pacheco está incomodado com a mudança de regra na Câmara dos Deputados, que essa semana... Eu acho que foi, inclusive, o gabinete do Alessandro Vieira que mexeu com isso e colocou pro Pacheco. Que eles descobriram essa semana que mudou uma regra regimental na Câmara, que as proposições vindas do Senado... Não tem mais prioridade na apreciação, né? E isso gerou um beliscão no ego do Pacheco e eu acho que a gente está ganhando aí nessa brincadeira, porque a gente ganha um tempinho para falar dos absurdos da reforma. Não, absurdo foi ter surgido em plenário a questão do fim das candidaturas coletivas, e ter sido aprovado. Cara, emenda de plenário não pode trazer tema novo. É um negócio assim, é mais uma das
mudanças. Mas desde a pandemia, isso aí mudou e foi terrível, né? Porque antes, de fato, né, você só podia votar no plenário uma emenda que tinha sido apresentada na comissão especial, e aí isso virou uma palhaçada, assim. Tudo bem, o relator ia lá e mexia de vez em quando, mas tinha um constrangimento. Hoje em dia... Virou um...
Antes você podia aglutinativa, né? Você podia juntar duas
coisas. Mas aglutinativa agora é com tudo e qualquer coisa, né?
Pois é, cara!
Então,
pois é.
Mas aí você tem um sujeito... Bom, vamos ver. Para mim, com todo respeito, senhor Pacheco, tudo tem um preço. Vamos ver se essa reforma política vai andar ou não. A reforma política, como vocês bem observaram, que passou pela Câmara em regime de urgência e que muitos deputados talvez nem saibam e talvez alguns tenham votado se ferrando, ela traz um monte de detalhezinhos. Eu queria dizer que uma grande parte desses detalhezinhos foram detalhezinhos dados por interpretações da Justiça Eleitoral. Então, para mim, aqui tem uma briga legislativo versus judiciário que ignora...
Você tem razão.
Que ignora, né, a participação da sociedade. É quase assim... povo... ou pessoas que gostam de discutir isso, fiquem nessa linha que nós grandinhos vamos entrar aqui no salão para tomar a decisão. Então, eu tenho primeiro que é uma tentativa de resolver problemas com o judiciário. Senhores membros do Congresso Nacional, vocês querem resolver o problema do judiciário definitivamente ou a cada ciclo de 2 anos vocês vão ficar olhando para todas as resoluções e ficar voltando atrás e colocando na lei coisas que foram interpretadas de outra forma como vocês gostariam? Porque vocês me desculpem, o peso para acabar com a força da justiça em matéria eleitoral, o preço é rigorosamente o mesmo em matéria de reforma da lei que qualquer um desses projetos que vocês estão trabalhando. Ah. Por uma razão simples, Grazi e Vitor. Porque é uma lei, é o Código Eleitoral de 65, que diz que a justiça pode interpretar do jeito que ela quiser, o que ela bem entender no momento que ela for provocada. Acaba com isso. Acaba com isso.
O Lira tentou acabar, né?
Então, mas vamos pensar como eu acabar. Acho que tem... Só para completar aqui, porque o Marcelo Castro tentou colocar isso na pauta, naquela reforma política lá de trás, o Eduardo Cunha jogou no lixo. Agora, também é possível, então, imaginar que os senhores parlamentares se servem da justiça quando lhes é conveniente para ela interpretar certas coisas. Então, os senhores jogam juntos quando é conveniente e se arrumam quando não é conveniente. E a gente fica aqui feito otário falando. Essa é a sensação. Acaba com essa história da justiça mudar a regra a qualquer momento e diz: toda interpretação da lei que a justiça der à matéria eleitoral em ano eleitoral valerá para o pleito seguinte. E aí, entre a decisão no ano do pleito, que não vai valer, e o pleito seguinte no ano ímpar vindouro, vocês discutem e decidem se precisam reparar a percepção da justiça, ou se podem manter, ou se querem torná-la ainda mais nítida aos olhos da regra. É simples, mas vocês não fazem. Então, ou falta inteligência, duvido, ou falta boa intenção. Sugiro que este item é o mais essencial, Grazi.
É isso, Humberto. E assim, com relação à justiça não poder tomar essas decisões, isso é... Eu não sei se isso é aplicável na nossa democracia. Eu acho que isso é inaplicável, porque você pensa nas últimas eleições, que você tinha uma regra, essa também muito mal feita e mal pensada, né, que é da redistribuição das sobras, que quem iria entrar na redistribuição seria os partidos com 80 e candidatos com 20. Se a justiça não pode tomar uma decisão... Seu microfone está desligado, Vitor. Se a justiça não pode tomar uma decisão... Ninguém toma posse, o que que acontece?
É isso.
Né?
Assim, ô, Grazi, tá desligado porque eu não quero te interromper. É só isso. Eu tô falando aqui enquanto você tá...
tá falando pra ele, assim, pra ver se...
Pra
ele
quem
se
tá
convence.
Ouvindo e não tá vendo a gente, o Vitor tá fazendo mímica aqui. Ele tá treinando pra mímico.
É o TikToker. Ai, ai. Bom, então é pra continuar.
Não, é porque é isso, eu tô mega concordando com a Grazi, na real.
É isso, é isso.
É só isso.
É isso. É, o Marcelo Alcântara tá dizendo que o Pacheco tá dialogando com os conservadores da casa e sonhando com uma vaga no STF. Eu acho que o Pacheco não tem entrada pro STF. Não tem. Assim, não tem porta pra ele entrar, acho. E o Renan Checon tá dizendo que o Pacheco tá achando que o povo mineiro é conservador porque elegeu o menininho lá e o Zema. Mas ele esquece do Aécio, esquece também que o Lula ganhou, enfim, tem uma série de coisas aí. O Pacheco, cara, ele não queria nem ter sido senador, ele queria ser governador lá atrás. Aí ele foi empurrado pro Senado e ganhou a vaga. Aí virou presidente do Senado, percebe? A coisa vai crescendo, crescendo. Aí o Kassab disse que ele era o novo Juscelino. É sim, Kassab, é claro. Talvez você quisesse... Outra coisa do cara, mas novo Juscelino.
Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria?
Poderei viver. Oh, então, a reforma política tá nessa. E eu só quero dizer que eu concordo com um ponto da reforma política. Um. E eu vou dizer qual é. Cada um, se quiser, diga o seu. O meu...
Não, eu acho que tem umas duas coisas ali interessantes.
A mudança no calendário eleitoral me parece razoável.
Isso.
Registro de candidaturas.
É verdade.
Né? Até 31 de julho, ao invés de 15 de agosto. Perfeito, é importante. Uhum. Né? O prazo dos registros de candidaturas até 5 dias antes da eleição, né? acho que pode ser interessante, e de 10 a 25 de julho a escolha dos candidatos deverá ocorrer. Atualmente ela é de 20 de julho a 5 de agosto. Acho que essa mudança dá até um pouco mais de folga para a própria justiça. Agora, pessoal, registro de federação partidária em até 6 meses antes das eleições é interessante, porque ela pode hoje, pela regra, mas na última eleição o Barroso superativou, ele mudou a lógica, do jeito que tá, não é bom. As federações precisam ser registradas, dando condição do filiado dizer: nessa federação eu não quero ficar. E eu quero disputar a eleição então por outro partido. Então não é nem 6 meses, devia ser 7 meses o limite da federação para o filiado ter o direito de dizer: nessa federação. Por exemplo, eu sou do Partido Verde. Aí a federação vem lá e bufa, crava um PT, por exemplo. Eu posso olhar e falar: não, com o PT eu não quero estar. E eu tô usando só esse exemplo. E eu tenho direito de mudar de partido. Se eu vou embora do Partido Verde, eu vou pra Rede, por exemplo. Ou eu vou pra um outro partido que eu entenda que tem alguma lógica com o PV, mas não com o PT, se eu não gostar do PT. Eu acho que essa conta precisa respeitar o filiado. Esta precisa respeitar o filiado. Eu gosto de respeitar grupo, mas o cidadão tem direito de se filiar no partido que ele quiser. E se o partido vai federalizar, pode mudar tudo da interpretação do sujeito. E não é mudar do ponto de vista de oportunismo nem de oportunidade eleitoral. É mudar do ponto de vista de como a coisa é feita. Como a coisa é feita, até porque nas localidades, por vezes, os partidos não se entendem. Então é delicadíssima essa questão da federação. Eu acho que a mudança é boa, podia ser melhor, mas a mudança é boa, né?
E a questão da violência de gênero também, né? Que se estendeu, né, pela reforma, para o que, enfim, algumas regras eleitorais e tal, que é interessante também.
Até de segurança pessoal, poder ser contratado
com o dinheiro do fundo e tal. Dá uma proteção maior para candidatos. Isso seria interessante se não tivessem tirado o dinheiro das candidatas.
É, exato.
Que é o principal, né? Que é o principal.
E agora elas não vão estar mais concorrendo mesmo. Então,
dinheiro define.
Para as duas que sobrarem, vai ser interessante ter isso.
Dinheiro decide, ponto. Mas dinheiro a gente não vai dar. Mas você vai poder contratar segurança pessoal. Com que dinheiro? Ah, não sei. E teve a emenda Palmeiras, né? Vocês viram a medida Palmeiras? Os partidos vão poder comprar avião. Como se alguns
emenda já tivessem, né?
Como
emenda,
se alguns já...
Emenda Crefisa.
Emenda Crefisa. Boa, boa. Pessoal, vamos fechar o nosso programa, mas não sem antes pedir para a Grazi fazer considerações a respeito. Ai, ai, ai. Mais uma. O History Channel apresenta mais uma edição de Alienígenas do Passado. O Tui é o barulhinho da abdução.
Achei que você ia deixar passar essa pauta, mas ela é fundamental, cara.
Ô, Grazi, que história é essa que no México levaram uns cadáveres alienígenas na Câmara dos Deputados? Que isso, Grazi?
Eu tenho um comentário preconceituoso a fazer a respeito disso, posso?
Pode.
Acho curioso que no México até os ETs são baixinhos, né?
Nossa, foi ruim. Eu esperava mais de você, Vitor.
Eu avisei que era preconceituoso. Eu sei que eu tô errado.
Não, a estatura baixa, mediana de algumas populações é menor que a de outras. Né?
Gente,
é isso que o Vitor quis dizer.
Eu acho que essa pauta devia entrar na pauta positiva do Legislativo, porque o positivo é: não foi na Câmara dos Deputados do Brasil. Sabe quando...
Sabe que já teve audiência sobre OVNI na Câmara dos Deputados do Brasil.
Mas não levaram o ET de Varginha.
Sabe quando você tá numa loja ou num restaurante, você ouve um troço quebrar? E aí, no mesmo momento, você pensa: não fui eu. Aí você não fica triste pela pessoa, você não fica triste pelo item que quebrou, você fica muito feliz porque não foi você.
O Renan Chicon tá fazendo uma observação importante, porque, na verdade, aqueles supostos ETs são múmias do Peru, que cara, tem várias e tal.
É do Peru.
As pessoas saberem. É, Tipo,
pra
tem
você
várias
ver
dessas
como os nossos ouvintes são informados. Eles sabem a nacionalidade do ET que foi apresentado.
São de Nazca. São as múmias de Nazca, entendeu?
É melhor. É melhor levar a múmia do Peru do que levar o Peru da múmia na Câmara dos Deputados. Hein?
Jesus amado. Eu queria só fazer um comentário, dizer que não é exclusividade do Legislativo no México isso. Porque o Congresso americano está fazendo uma série de audiências públicas sobre OVNIs também lá.
Ih, rapaz, sobre...
E mudou o nome, não chama mais OVNIs, chama alguma coisa lá. Então tem um outro nome agora, não chama mais OVNI, entendeu? Tem uma...
Ah, até isso gourmetizaram. Vai chamar o quê? Pelo amor de Deus. Mas, ô Grazi, você chegou a ver alguma coisa ou era só isso que a gente tinha pra dizer do México?
Era só isso. Eu acho que essa é a informação importante.
Essa é a pauta.
Boa.
Eu falei NASCAR, eu não faço ideia se é NASCAR. Eu queria deixar
NASCAR é aquele, é aquela fórmula, é o Stock Car americano. É legal.
Não, Humberto, são aquelas linhas, aqueles geoglifos de Nazca. Humberto.
As múmias dirigiam carros no circuito oval? Ou era Saint-Exupéry que fazia isso? Ou era Maquiavel?
Era uma...
O Leocádio, o Léo Guarujá, disse que se for para levar a múmia... Se for para levar a múmia pro Congresso Nacional, que levem o Temer ou o Sarney, que maldade! Não,
mas aí é convenção geek, é coisa de desenho animado, porque eles parecem um Munhá.
Aquelas babas.
Munhá denuncia muito a minha idade.
Munhá.
Thundercats, pessoal. Você aí que nasceu depois dos anos 2000, dá um Google.
Pessoal, só um último ponto. Aí eu acho que é uma pauta extremamente positiva, hein? O Chile aprovou que a Câmara dos Deputados chame-se Câmara dos Deputados e Deputadas. Achei interessante essa discussão, positivo. Né? Positivo, uma discussão positiva da coisa. Ao contrário de Araraquara...
Aqui no Brasil, como não tem mesmo, então...
Seria inclusive hipocrisia se fizesse.
Não, podia mudar o nome da Câmara dos Deputados no Brasil para Câmara dos Deputados e das Poucas Deputadas, né? Que aí, quem sabe, os caras tomavam vergonha para não tirar o pouco e não subir a representatividade, né? Não ajudavam um pouco, ao invés de fazer reforma política contra as mulheres. Mas tudo bem, vamos terminar o programa. Em Araraquara, o prefeito Edinho fez aprovar o nome de uma rua. Rua 8 de Janeiro, Vitória da Democracia. Prefeito do PT, a gente vai ficar nisso, né? Dia do Patriota, o STF vai lá e manda tirar, e o prefeito do PT vem e diz, não, então é a Rua da Vitória da Democracia. Ah, gente, sério mesmo que Araraquara não tem mais nada. Se outro dia eu estive em Araraquara, eu vi tanta coisa esquisita, começar por muita rua esburacada. Ô, prefeito Edinho, se preocupa menos com símbolos e mais em trabalhar, porque olha... Fui no casamento do Bruno lá em Araraquara e achei o calçamento de Araraquara deprimente. Igor Paes Azevedo aqui com a gente, né?
Fez um bom comentário, hein?
Fez um bom comentário. Por que não renomei a Câmara dos Deputados para a Câmara de Representantes? Pronto. De Representantes. Não é representante e representanta. Por sinal, Grazi, você já ouviu falar dos representantes das emoções? Né? Não? Tá bom. Nossa.
Claramente fazendo hora extra.
Vamos. Graziella Guion de Tans, Bruns, me dá um abraço virtual.
Ufa, fui pegar de surpresa hoje. Bom, quero mandar um abraço virtual.
Pega de surpresa por um negócio que acontece toda semana. Como assim?
Não, eu achei que ele fosse começar pelo Vitor.
Ah, entendi.
Faz tipo 6 anos que a gente faz isso toda semana. Você vai pegar isso. Ai, meu Deus. Bom, eu vou mandar um abraço virtual para os nossos queridos parceiros da Conrad Adenauer, que eu tive o baita prazer de tomar um café ontem. Então, um abraço enorme para a queridíssima Carmen, para a turma toda, para o Luiz, para a Gabriela, Assim, eu fui muito bem recebida, muito especial para a Carla, que tem sido esse contato desde sempre. E agora também a Ariane, que está viajando, que está de férias, mas que também está sempre com a gente. Então, essa turma muito boa da Conrad Adenauer, eu quero mandar um grande abraço. E que esse apoio deles é muito fundamental para a gente. E foi muito boa a conversa que eu tive com eles essa semana. Então, meu abraço hoje é para a turma da Conrad.
Lembrando que hoje eu mandei o projeto para a gente continuar juntos no ano que vem. Vamos torcer aqui para que a Cass continue conosco, né?
Opa!
Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
Não, já é muito ser uma Oliveira só. Se fossem várias, então seria problemático.
Ah, e o cara abriu uma fábrica de azeite.
Porra, isso aí é sonho de aposentadoria, cara.
Chique, hein? Chique.
Inclusive, a Sabiá aqui da Mantiqueira e lá do Rio Grande do Sul também ganhou um prêmio essa semana, né? Um azeite
maravilhoso. São premiadíssimos sempre. São
muito bons. Visitei, já comprei o azeite, é muito, muito bom. Queria mandar um abraço para a Queria mandar um abraço. Tô tentando fazer um negócio sério aqui, Humberto. Queria mandar um abraço para Jordana Carvalho e para Sofia Guimarães, ambas trabalham lá na Pulse Público comigo, e enfim, duas profissionais incríveis, excelentes, e ambas por motivos diferentes, né? Essa semana foi uma semana bastante especial, queria aproveitar aqui para fazer a recomendação, que o Humberto não me perguntou, né, na verdade, quando eu tenho ele não me pergunta.
Não,
que pode usar. Gente, esse fim de semana, estamos aqui no dia 15, estreia filme do Almodóvar. Então a questão é a seguinte, meu querido, não importa o que você pense, não importa quem você seja, é filme do Almodóvar, vai ver. Se um filme ruim do Almodóvar é melhor do que 90% dos filmes que você já viu na sua vida. Então vai lá.
Eu assisti esses dias...
Estranha Forma de Vida, ou não?
Eu assisti esses dias aquele filme do Almodóvar, daquelas freiras que tem o tigre, cara. O que é aquilo, cara? O cara rasga com todos os conservadorismos católicos espanhóis. É muito louco, cara. O cara tipo pau da barraca.
Não, Almodóvar.
Já um abraço virtual aqui pro Lucas e pro Dudu, lá do Sala de Rock. Né, um dos nossos queridos amigos e parceiros aqui do podcast do Blog Legislativo, a galera lá da rádio da FM 89.5 em Cuiabá, Rádio Assembleia Legislativa, galera maravilhosa. E um abraço muito especial para o nosso querido ouvinte Marcelo Alcântara, que, de acordo com o que nos contou Bernardo, fez aniversário. Então, parabéns ao Marcelão, tudo de bom, felicidades. Segunda-feira não percam mais um episódio do podcast Legislativo Educa. Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, também da Shuri e do João Carlos Lorena, que chegou atrasado, mas chegou, colocamos ponto final, responsáveis aqui por tudo o que dissemos em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Vitão, beijo, meu querido. Bom fim de semana.
Valeu, meu querido Humberto. Minha querida Grazi, bom fim de semana e uma boa semana para vocês e para todos os nossos queridos e queridas amigos e amigas ouvintes. Até a semana que vem. Valeu.
Beijo, Grazi. Bom fim de semana, minha filha.
Beijo. Beijo, meus queridos. Boa semana.
Nos vemos semana, Grazi,
que vem de volta. Obrigada, obrigado.
Grazi, aí pileta no hotel? No hotel? Pileta? A pileta? Sim?
Pileta, pileta sim, sim.
Pileta, sim. Sim. Vai lá, pileta.
Tchau. Bonito esse...